Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Por decisão judicial, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar calado na CPI da pandemia.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acatou o pedido do governo para o general não ser preso, constrangido ou ameaçado de processo.
Especialistas divergem sobre volta às aulas sem vacinação na pandemia. Eu sou o Fernando Ribeiro e este é o Boletim.leg. Por decisão do Supremo, o ex-ministro Eduardo Pazuello poderá ficar calado em depoimento à CPI da pandemia, previsto para quarta-feira. Repórter Érica Christian.
O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá permanecer calado no depoimento da CPI da pandemia no dia 19. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, acatou o pedido do governo para o general não ser preso, constrangido ou ameaçado de processo. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, acredita que o ex-ministro deverá responder aos questionamentos, apesar do habeas corpus.
Eu tenho que responder. Não tem por que fugir das perguntas que são pertinentes. Agora, ninguém é obrigado a suportar um constrangimento ilegal e um patrulhamento como vinha acontecendo no âmbito da CPI.
Ao afirmar que a concessão de habeas corpus é decisão padrão do Supremo em favor de testemunhas de CPIs, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, destacou que há outros instrumentos de investigação.
Vai ficar claro para todos que estão acompanhando quais são os fatos que ele pretende esconder. E vamos buscar esses fatos por todos os outros meios de prova, seja outras oitivas de outras figuras que participaram desse processo de combate à pandemia e também através de quebras de sigilo.
Mesmo com habeas corpus, o ex-ministro da Saúde deverá comparecer ao depoimento da CPI na quarta-feira, dia 19.
A CPI da pandemia vai ouvir na terça-feira o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre a atuação do Itamaraty em busca de vacinas e insumos contra a Covid-19. O chanceler é responsabilizado pela demora na chegada das importações relacionadas à pandemia por ataques à China. Na quinta-feira, está prevista a oitiva da secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, que falará sobre a defesa de medicamentos como a cloroquina. Em sessão temática, especialistas divergem sobre projeto que impedirá a suspensão das aulas presenciais durante a pandemia. Repórter Roberto Fragoso.
Florence Bauer, representante da Unicef no Brasil, causa outros prejuízos além do atraso educacional, como na convivência e no desenvolvimento infantis, na segurança alimentar, na violência, inclusive a doméstica, na saúde mental das crianças e no aumento da desigualdade.
Unicef tem uma posição que a escola ela tem que ser a última a fechar e a primeira a reabrir. Obviamente, essa reabertura ela tem que acontecer de forma segura. Ela tem que ser adaptar ventilação, máscaras, distanciamento, turmas híbridas.
Já Daniel Cara, dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, considera que é prematuro falar em aulas presenciais em um momento que ainda traz risco de infecção para trabalhadores e alunos.
O que é importante frisar é que a solução do Estado para garantir o direito à educação não pode ser mandar a comunidade escolar para o risco de morte, para o risco de infecção.
Sugestões em comum a todos os debatedores são melhorias na ventilação das escolas, a adoção de turnos escolares para reduzir o número de alunos por turma, a prioridade de vacinação para professores e trabalhadores e a disponibilização de equipamentos de proteção e higiene.
A Comissão Senado do Futuro discutiu a integração de informações para facilitar o acesso a serviços públicos. Repórter Yara Farias Borges.
A Comissão Senado do Futuro debateu a integração de dados com especialistas do governo e de empresas tecnológicas. Segundo o presidente da comissão, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, a conexão entre o cidadão e a administração governamental vai facilitar o acesso aos serviços públicos e sugeriu a criação de um modelo piloto no Distrito Federal.
Nós temos um sistema que é universal, mas que não há nenhuma integração entre estados e municípios. Nós ainda convivemos aqui com pessoas que acordam 6 horas da manhã para pegar um ônibus para marcar uma consulta. São horas e horas que o cidadão perde, que apertando um botão em qualquer aplicativo poderia ser resolvida essa questão.
Ao defender parcerias com o setor privado, Gileno Barreto, presidente do SERPRO, disse que o governo pretende, até 2022, ser mais digital. Está sendo construída uma base para a digitalização do sistema de saúde, como consultas e vacinas, disse o presidente do DataSUS, Jackson Barros. E Ítalo Nogueira, presidente da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia de Informação, apoia a execução de políticas públicas de integração de dados pelo setor privado. Também participaram da audiência representantes da Dataprev, da Brascom e da Abis.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.